Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde ou boa noite, se nos estiver a seguir já depois da meia-noite. Luís Aguiar Conraria, Manuel Carvalho da Silva e José Pedro Teixeira Fernandes vão já a seguir analisar o essencial da atualidade numa semana em que Nuno Botelho e Nuno Garopa estão ausentes deste espaço. Daqui a pouco a Venezuela, mas agora a política nacional. Numa altura em que o exercício governativo não está propriamente isento de problemas para o Primeiro-Ministro, para dizer o mínimo. Enfermeiros, professores, greve prometida nos trabalhadores dos impostos, revisão em baixa da economia. São fatores de pressão a condicionar a estratégia pré-eleitoral. Manuel Carvalho da Silva, seja bem-vindo. É com este pano de fundo que se pode explicar que na entrevista a meio da semana à SIC, António Costa tenha olhado para a maioria absoluta como um cenário, enfim, virtualmente impossível e garanta que quer continuar a governar à esquerda e com a esquerda. Está Costa com esta intenção a procurar na esquerda alguma suavização da contestação a que vamos assistindo?
Boa tarde. Eu sou suspeito para dar a resposta, no sentido em que, clara e inequivocamente, afirmo como positiva a solução que temos de maioria de esquerda. Mas aí também, nos pronunciamentos, somos todos suspeitos, porque uns defendem uma coisa, outros defendem outra.
Justamente.
E, portanto, é a partir daí que se constrói as opiniões que podem chegar ao geral dos cidadãos. Eu diria de forma muito simples que eu acho que será bom que não exista essa maioria e se calhar não vai haver mesmo. Mas isso depende...
O Manuel percebe bem porque é que não vai haver essa maioria?
Eu digo, mas, e acrescentar um mas, é que se os resultados das forças políticas, ou seja, do Bloco de Esquerda e do PCP à esquerda do PS forem maus, a afirmação do Primeiro-Ministro, neste caso o Dr. António Costa, como potencial candidato, não terá grande validade, porque se não houver aí bons resultados, está esfrangalhada a hipótese. A segunda questão tem mais a ver com a pergunta que o José coloca. Eu acho que o contexto europeu internacional, do ponto de vista geral, nos desafia na sociedade portuguesa a salvaguardar, para interesse dos portugueses e de recomposição de condições deste país, para salvaguardar a existência de um governo de compromissos à esquerda. E acrescento, entretanto, que a plataforma política para uma solução dessas é mais difícil na segunda legislatura e, por outro lado, deve ser mais qualitativa. Ou seja, há faturas do chamado ajustamento que estão a chegar à sociedade. Isso é visível, por exemplo, ainda esta semana, nos dados sobre o emprego e sobre outros indicadores económicos nacionais. Portanto, há alguns problemas que exigem compromissos muito fortes e dinâmicas na sociedade. Eu diria, o emprego e a economia é um deles, mas as respostas que são necessárias na saúde, na educação, e na justiça em particular, estas três áreas implicam, do meu ponto de vista, essa evolução qualitativa. E, portanto, não chega a falar apenas de uma hipótese de continuação de uma maioria idêntica, as formas podem ser diferenciadas e os processos também, idêntica à atual. É preciso uma outra discussão do ponto de vista do enquadramento nacional e internacional e do ponto de vista qualitativo do compromisso a estabelecer entre as forças.
Luís Aguiar Conraria, colar-se à esquerda é a melhor forma de António Costa, enfim, se proteger desta contestação, embora se empenhe aqui uma precisão, enfim, em nome do rigor, o António Costa diz que a maioria absoluta é impossível do seu ponto de vista por causa do sistema eleitoral. O que faz com que a maioria de Sócrates, em 2005, enfim, tenha sido a única do PS.
Pois, exatamente. Impossível não é. Diz que só em condições muito particulares é que um sistema eleitoral como o nosso consegue dar maioria. Agora, o que é interessante é que para um partido como o PS, se calhar estaríamos em condições, não fosse o facto dos partidos à esquerda do PS estarem relativamente fortes, estaríamos em condições do PS ter uma maioria absoluta, porque o esfrangalhamento de votos à direita, aquela dispersão por vários partidos, eventualmente até pela aliança de Santana Lopes, que pode ir roubar votos, aquilo rouba votos e também rouba deputados, que muitas vezes não são aproveitados. Portanto, até estaríamos em condições de o PS, se calhar, com 40, 41% ter maioria absoluta. Agora, eu considero também que é muito improvável que a tenha, não por causa do nosso sistema eleitoral, como digo, este ano até nem seria assim tão impossível, mas penso que, essencialmente, o grande rombo na hipótese de o PS ter maioria absoluta foram os incêndios, a dupla tragédia dos incêndios. Né? Portanto, esses 100 e tal mortos, eu penso que isso arrasam com a possibilidade de um partido, de um primeiro-ministro ser tão popular ao ponto de ganhar maioria absoluta.
Mas não achas que essa crise dos incêndios, barba, outros episódios, eventualmente como até a queda do helicóptero do INEM, foram num certo sentido geridas, enfim, com alguns danos controlados no governo do ponto de vista político?
Não, que houve boa gestão de danos é evidente. Porque senão eles não estavam à frente nas sondagens e não iam ganhar as próximas eleições, como tudo indica que ganhem. Eu não ponho as estratégias todas no mesmo patamar. Agora, que houve gestão de danos, houve, mas, por exemplo, no caso da tragédia dos incêndios, eu estou convencido que o governo só não foi abaixo porque não havia alternativa, que se houvesse uma posição forte, que naquele ano o governo não teria sobrevivido. Mas pronto, isto...
Sobretudo depois dos incêndios de 15 de outubro.
Sim, do segundo, quando o senhor descobre como é que é possível voltar a acontecer, 6 meses depois. Agora, em relação à entrevista, portanto, não basta fazer gestão de danos, não é? Portanto, as coisas também têm de correr bem. Em relação à entrevista, eu acho que ele tem a atitude certa, que é, se Costa anunciasse qualquer... ou deixasse passar qualquer imagem de querer colar-se ao centro e colar ao PSD, isso apenas iria reforçar a votação do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Porque há muita gente na esquerda do PS que pensa exatamente que esta solução é ótima e gosta muito mais de ter o PS aliado aos dois partidos à sua esquerda do que aliado ao centro. E, portanto, isto é uma também já puro taticismo, penso eu.
Mas não achas que a aproximação do ciclo eleitoral, a agitação que vivemos, possa ser, de alguma forma, uma espécie de game changer para o governo, que até coloque Rui Rio a sonhar com bons resultados, e têm sido essas as afirmações públicas do líder do PSD? Não necessariamente.
Eu não consigo, mas eu confesso que... Portanto, eu acho que o Rui Rio tem sido tão desajeitado, apesar de admitir que nas últimas semanas esteve melhor, ou tem estado melhor, mas acho tão desajeitado que eu nem consigo imaginar a ideia de ele ter agora um ano fabuloso em que consiga arrancar muitos votos e passar a disputar nas sondagens a possibilidade de ganhar. Eu confesso que isso é muito difícil de acreditar. Mas, de qualquer forma, voltamos à situação... que temos agora, que admitindo o cenário que a mim parece bastante implausível do partido mais votado nas eleições ser o PSD, a não ser que tivesse CDS para governar e com quem formar maioria absoluta, CDS e eventualmente aliança, arriscamos a voltar a ter uma maioria de esquerda no Parlamento e a voltar a ter uma solução destas.
José Pedro Teixeira Fernandes, no debate desta semana no Parlamento, o Primeiro-Ministro surgiu com um... enfim, não nos peçam o impossível, não nos exijam o impossível, enfim, uma espécie de um equivalente, enfim, das vacas já não voam. Como enquadrar este registro do Primeiro-Ministro?
Bom, nós estamos aqui, como já foi referido anteriormente pelos meus colegas aqui nesta conversa, no fundo a entrar num ciclo eleitoral. O primeiro ato são as eleições europeias e o segundo ato, obviamente, com mais impacto interno, serão as legislativas, depois mais à frente, uns meses depois. E é natural que os atores políticos, os partidos, o Primeiro-Ministro se posicionem o mais possível já nessa perspectiva. E nesta altura eu penso que todas as decisões que têm mais sensibilidade política estão a ser pensadas desta maneira, se calhar noutras alturas também, mas aqui particularmente. Eu diria aqui também um pouco o seguinte, há aqui algumas coisas que são curiosas, completam talvez mais o que já foi dito do que introduzem aqui coisas novas. Por um lado, de facto, o nosso sistema eleitoral, tradicionalmente, ele dificilmente antes dos 43,5% era normalmente aquela fasquia mínima, e já em circunstâncias muito excepcionais, que se considerava que poderia dar uma maioria absoluta. Neste caso, como aliás o Luís aqui referiu, até pela dispersão à direita, realmente as condições aí até podem ser mais favoráveis e descer um pouco esse patamar. Agora, ao mesmo tempo, a direita está muito dividida e muito fragilizada, o que realmente fortalece o governo e fortalece o António Costa, que tem, do meu ponto de vista, um bom sentido estratégico e de habilidade política, de um modo geral. Claro que há aqui também as circunstâncias internas, como foram referidas, nomeadamente os incêndios e o segundo, embora isto também, à medida que o tempo passa, a memória vai-se um pouco perdendo e deixa ter menos impacto nas decisões políticas dos eleitores. Eu acho que também há aqui uma variável que é relevante nesta análise e nesta perspectiva. Eu penso que os nossos governos, e isto não é uma consideração de perfil muito geral, os nossos governos estão muito dependentes nos seus resultados, abstraindo agora de questões eminentemente internas, muito de... Nós somos uma pequena economia aberta, ou seja, no fundo, se a União Europeia está a crescer, nós vamos crescer automaticamente, independentemente de quem estiver no governo. Podemos crescer um pouco mais ou um pouco menos, mas vamos crescer, e se a economia global estiver a crescer, nós também vamos crescer. Conforme o inverso, ou seja, eu acho que nós temos uma situação aqui que é curiosa e ingrata, que muitos governantes, eu não estou a particularizar, estou a generalizar, ficam com louros de coisas que se calhar não fizeram, porque as próprias circunstâncias levam ao crescimento e depois estão lá e acabam por se identificar com isso, e o inverso. Aqui é também a minha nuance em que medida este ciclo económico, mas o Luís se calhar estará mais à vontade depois eventualmente para completar a ideia, o ciclo económico que aparentemente está a começar a ser desfavorável...
E o Manuel Carvalho da Silva tem
insistido
também muito no fator externo, no fator Bruxelas.
Se ele vai começar a ser rapidamente desfavorável ou lentamente, isto pode realmente aqui também ter aqui algum peso na orientação dos eleitores, não é? Para além das circunstâncias internas e do mérito, obviamente, desta gestão e da gestão mais política.
E esta intervenção do José Pedro Teixeira Fernandes leva-nos justamente para o facto de, na primeira linha da atualidade, estar o debate sobre o abrandamento económico na Europa. As previsões intercalares de inverno da Comissão Europeia, Manuel, justamente conhecidas esta semana, trazem um cenário mais sombrio face às projeções de novembro. Na prática, três meses depois, a maior parte dos países tem um futuro mais complicado pela frente. E no caso português, Manuel, Bruxelas está mais pessimista que Mário Centeno. Conta com um crescimento de 1,7% em 2019, é uma revisão em baixa de 0,1%, ainda assim uma revisão em baixa mais curta que outros países, sendo que a tese de governo comprada por Bruxelas é de que o investimento deve acelerar ligeiramente, suportado por uma maior absorção dos fundos europeus. A questão, Manuel, é se o pessimismo começa ou não a alastrar entre empresários e consumidores, e o perigo do que, enfim, pode ser um crescimento económico mais lento, possa redundar numa travagem mais violenta, mesmo em cima dos semáforos.
A questão que coloca o José pode ligar-se ainda a uma observação que o Teixeira Fernandes fazia, dizer, de qualquer forma vamos crescer porque a União Europeia cresce. Eu acho que isso não chega e é preciso analisar alguns aspectos que, no fundo, são, pela minha parte, são aquilo com que vou tentar responder ao que coloca o José Bastos. Mas permitam-me só ir atrás para dizer que o cenário definitivo que há de influenciar as eleições legislativas, portanto, as eleições para a Assembleia da República, ainda não é todo visível. E não sei se fica claro durante as europeias ou se as europeias vão acrescentar muito. Pode haver novos fatores. Há situações de fragilização de setores importantes da sociedade, o caso dos enfermeiros, dos magistrados, quer, portanto, juízes, quer magistrados do Ministério Público, a situação do ensino. Há fragilizações de mediações, há fragilizações digamos, há pressões sobre áreas profissionais que estão a tirar prestígio na sociedade e que podem ter influência nos comportamentos. E, por outro lado, há uma tecla que foi muito batida.
Quando diz comportamentos em urna,
eleitorais. Eleitorais. E, portanto, é preciso ainda estar atento a isso. E aquela aquela afirmação constante de o Estado falhou.
Manuel, mas essa leitura dos comportamentos eleitorais não pode ser feita também à direita. De resto, há pouco não referimos
à
direita.
Pode, mas eu ia direita, dizer isso, não é? Exatamente.
E este porque... é o fim de semana do lançamento formal do Aliança de Santana Lopes em Évora. Sim, o PSD porque... já confirmou Rangel como cabeça de lista às europeias. Também pode haver aqui um efeito à direita.
Sim.
E nós não.
Sim.
Não,
o que eu ia acrescentar, o que eu ia acrescentar em isso é que o governo / Partido Socialista não tem sido capaz de dar as respostas necessárias em tempo útil, e a manta não dá para cobrir tudo, isso também é uma evidência, mas as posturas à direita são contraditórias e até em muitos casos menos trazem menos conteúdo àquilo que esses setores da sociedade querem do que o partido do governo. E, portanto, talvez o que vem aí não reforce a direita se a direita se mantiver assim.
O que está a dizer é que o PS tem estado mais à direita que a direita tradicional?
Não é isso. No caso...
Clarifiquemos,
caso do,
então.
No caso dos enfermeiros, como no caso da justiça, a direita anda ali numa atitude que muito cidadão comum começa a perceber, mas de que lado é que eles estão? Estão com o povo ou com quem é que estão? Esse é que é o problema e não quero adiantar.
Portanto,
mais.
Pela primeira vez na história, desde o 25 de Abril, uma greve não está do lado do povo, é isso?
Não é isso. Não é isso, não tem... Não, quem faz essas apreciações... Oh, Luís, eu pensei que o Luís estava num patamar bem acima, porque...
Vá, responda lá, responda
toda
lá.
Toda a gente sabe, e já lá chegaremos aos enfermeiros, mas toda a gente sabe que esta greve surge num contexto... Eu sou defensor integral, defensor a 100% do direito à greve, o que implica ter consciência dos limites da greve.
Manuel, mas em relação...
Só mas para, não é essa a questão.
Só para encerrar este capítulo da
pois,
direita,
Rui Rio
esteve em desacordo, enfim, com Ana Rita Cavaco. A Rui Rio já veio questionar
as condições.
Sim,
mas não faltam comentários de gente do PSD que mostram muito pouca preocupação com questões sensíveis da vida das pessoas. O problema nesta greve já há muito deixou de ser apenas a apreciação do exercício da greve. Passou para um outro patamar que se coloca na amplitude dos limites a esse exercício e que se coloca essencialmente na procura de equilíbrio
justamente,
entre
Manuel,
os direitos de uns e os direitos dos outros.
E vamos
por isso
já,
é que me surpreendeu,
e vamos já
por isso é que
essa
me surpreendeu
análise.
A observação do Luís, porque eu considerava, como disse num outro...
Não foi observação, foi pergunta.
E a partir daqui...
Não foi observação, foi pergunta. É que não respondeu.
O que eu quero...
É que não respondeu. Não respondeu.
Então não respondi, mas respondo à frente. Mas, okay. Portanto, nós tivemos... Temos uma perspectiva de baixo crescimento, mas há problemas económicos que dificultam soluções políticas para o futuro. E estão a chegar faturas diferidas do ajustamento. O que se passa com o emprego é disso evidente. Ou seja, com o desemprego e com a evolução demográfica em Portugal. Nós tivemos uma grande saída de, essencialmente, juventude, portanto,
Manuel,
muita imigração.
Já agora, para benefício dos nossos ouvintes, a taxa de desemprego esta semana, tivemos esses números, estabilizou em 6,7% nos últimos três trimestres de 2018. A questão é sinal de que a fase de descida rápida do desemprego chegou ao fim?
Muito provavelmente é. Aliás, o quarto trimestre de 2018, pela primeira vez desde meados de 2013, o emprego deixou de crescer. Não sabemos se esta situação é conjuntural ou se vai ser estrutural e o que é que a pode explicar.
Nós temos nesta altura pouco mais de 4 milhões e 800 mil pessoas empregadas.
Exato.
Ainda não se regressou aos níveis de emprego de 2009.
Sim. E a taxa de ativo, ou digamos, a população ativa potencial do país, não perspectiva que se possa crescer muito. Por outro lado, o emprego cresceu muito em setores de pouco valor acrescentado e, portanto, nós temos muito mais gente a trabalhar, mas a produtividade não sobe por razões objetivas e isto provoca efeitos nos salários também. Mas a questão que eu... E depois temos uma outra coisa. Nós tivemos uma grande saída, portanto, uma grande imigração. Ela diminuiu, mas não estancou, mantém-se ainda em níveis muito superiores ao início da crise. E, por outro lado, algum reequilíbrio da população portuguesa foi feito pela entrada de imigrantes que vêm trabalhar para setores com salários, essencialmente para setores com salários baixos, e um número significativo de reformados que não vêm integrar a população ativa. Há uns milhares largos de franceses e de outras nacionalidades.
Mas contribuem de outra forma.
Contribuem de outra forma, Manuel, mas não entram na população. Deixe-me só concluir, porque julgo que isto é importante até para o comentário do Luís. É que as faturas que nós temos, desde a dívida aos reequilíbrios diversos, não diminuíram, ou o que diminuíram é muito pouco, e aqueles que estamos a trabalhar para as pagar começam a diminuir, ou numa primeira fase a não aumentar e a diminuir, e a não terem ganhos suficientes para cumprir esses pagamentos. E estes são problemas reais. Se juntarmos a isto o contexto externo, a coisa não é fácil.
Luís Aguiar Conraria.
Ora, temos aqui já uma coleção de assuntos que eu gostaria de abordar, pelo menos vários deles. Primeiro é a questão do crescimento europeu. É evidente, sendo nós uma pequena economia aberta, se a Europa cresce é mais fácil nós crescermos e por aí fora.
Um ponto introduzido aqui
tudo isso é verdade, mas também não deixa de ser verdade que nas últimas previsões da Comissão Europeia, em 28 países, nós somos o 20º com a taxa de crescimento. Nós estamos em 20º.
Mas portanto, na zona euro estamos melhor.
Depois, nós estamos acima da média porque temos um país que é Itália com 0,2 ou menos 0,2, já não lembro se era positivo ou se negativo, que, dado o peso da Itália na economia, puxa a média para baixo. Isto são médias ponderadas em que países mais pesados têm média. Portanto, nós estamos... Podemos dizer alegremente, continuamos a convergir porque crescemos mais do que a média. Não, se continuássemos assim, em 10 anos éramos o segundo país mais pobre da União Europeia. Portanto, o nosso crescimento é medíocre. Portanto, além de, concordando que obviamente acompanha a conjuntura internacional, nós tínhamos a obrigação de estar a fazer melhor. E acho que nós todos ficámos demasiado satisfeitos com os 2,7% de há dois anos, com o Marcelo a anunciar mais 3% que nunca se vieram a verificar, e acho que nós ficámos
demasiado... Numa visita à Croácia.
Nós ficámos demasiado bêbados com essa perspectiva e, na verdade, não era muito mais do que um canto do cisne. Desde esses 2,7% para cá, voltámos às taxas de crescimento medíocres. Porque nós devíamos estar a crescer a taxas de 3, 4, 5%, não é? Não é estar a discutir se é 1,7% ou 1,6% ou 1,8%. Portanto, isso por um lado. Mas por outro lado, e agora aqui contrariando o que eu estava a dizer, do ponto de vista eleitoral, isto não parece nem a grande relevância. As pessoas não comem crescimento económico num ano. As pessoas comem salários. E os últimos dados que nós temos para o emprego é que finalmente, ao fim de muito tempo, temos os salários líquidos a crescer sensivelmente.
Não.
E não é... É, sim, 4%, não é? O aumento do salário líquido.
3,7, mas eu já lhe explico.
Ah, então não é 4, é 3,7, ok.
Agora,
o que é isso? Não, mas... isso é um aspecto relevante, porque também combina com o facto de estarmos com a taxa de desemprego suposto, pelos vistos, a atingir um patamar cá em baixo, e portanto já não descerá muito mais. Ora, isso é um indicador.
Luís, não se zanga comigo sem introduzir uma coisa, porque julgo que é interessante para dizer.
Nunca me zanguei consigo.
Porque o crescimento de 3,7 refere-se a rendimento líquido e é nominal, ou seja, não tem em conta a inflação. E como se refere ao rendimento líquido, parte desse rendimento, do aumento do rendimento, resulta do ajustamento das taxas de retenção do IRS e ainda do facto de incluir o descongelamento de progressões dos trabalhadores da função pública. Se retirar isso e for, por exemplo, tratar dados do Eurostat sobre a evolução dos salários reais médios dos portugueses, ou seja, olhando o conjunto da economia, nós vemos que o crescimento dos salários é apenas de 0,54%.
Não,
e, portanto, parte das observações que se podem fazer a partir da consideração que o Luís fez é uma hipótese, eu não a ponho totalmente de lado, mas é apenas uma hipótese de olhar a coisa. A
Luís,
coisa é mais
para depois
complexa
voltarmos
que
a página para a greve e para a Venezuela.
Mas ainda queria dizer mais umas coisas. Portanto, em relação a isto, estamos a falar de salário líquido, nominal é certo, mas a inflação é de 1,4%, portanto temos uma inflação muito, muito baixinha. Portanto, isto é quase um aumento real. Depois, eu estive a falar com o João Serjeira, que esteve a olhar para estes salários e para estes dados com algum detalhe.
João Serjeira é professor da Universidade de Minho.
E especialista em economia de trabalho. E o que ele me diz é que este aumento de salários se verifica não já só... A reação de muita gente foi achar, isto é o salário mínimo que está a empurrar os salários para cima. Não. Mas não, já são salários mesmo dados de 1.000 euros, 1.000 e tal euros, que também estão a aumentar. E, portanto...
A análise dele tem muitos conteúdos objetivos que importa ter em consideração, mas parte apenas de uma leitura. Foi isso que eu quis dizer.
Sim, mas eu aqui acredito que o facto da taxa de desemprego estar a atingir o que parece ser um patamar mais baixo, isto indica que as empresas começam finalmente a ter dificuldades em contratar trabalhadores. Eu digo que isto é bom, porque é bom claro. Que o desemprego seja baixo, e isto dá-lhes o poder negocial que exige. E é isto que conta no momento do voto. O que conta no momento do voto é como é que eu me sinto, não é o que é que o INE anuncia. Exato. Não é? Portanto, eu nesse aspecto não acho que as coisas estejam tão mal. Posso aqui mandar uma piada também aqui ao Carvalho da Silva, já que também mandou a mim, agora vou-lhe mandar outra, que é piada, bom sentido, não é? Estamos aqui com gosto. Ao ouvi-lo falar sobre a diminuição da população ativa, neste momento terá estabilizado, mas que se prevê com a evolução demográfica que a população ativa começa a baixar, o que quer dizer que somos cada vez menos...
Já começou a baixar.
O que reforça ainda o que eu vou dizer. O que quer dizer que somos cada vez menos a ter de pagar a fatura das grandes dívidas e por aí fora. Então ainda vou ver aqui a defender uma grande reforma da segurança social de forma a tornar isto sustentável.
Não.
Mas, caros, Manuel,
essa é a principal fatura que a população ativa tem de pagar.
A resposta de Manuel Carvalho da Silva fica para a próxima semana. É um elemento de interesse dos nossos ouvintes. Até porque já passamos o equador desta emissão, Manuel.
Hoje é só dizer, pode ficar a análise da segurança social, mas tem que ficar também o da dívida pública,
Passamos o equador desta emissão e temos ainda dois temas muito fortes na agenda. Desde logo, a greve dos enfermeiros. Há quem defenda que esta greve acaba como tem de acabar, com a requisição civil, enfim, um instrumento de último recurso para travar um protesto de efeitos desproporcionados. A grande questão é saber agora como é que o enquadramento legal vai aqui atuar. E Manuel, não deixando de invocar o seu papel histórico e ímpar no sindicalismo português, para o convocar à análise deste caso, independentemente da discussão jurídica que os tribunais estão a fazer, e de resto a minha colega Marina Pimentel já promoveu ontem neste horário no excelente Em Nome da Lei, disponível para ouvir de novo no site da Renascença, um longo debate sobre isto. Pergunto, é ou não, do seu ponto de vista, no plano político e moral, que a discussão deve ser centrada? Desde logo, com o que não sendo propriamente novidade no mundo sindical, foi desta vez aplicado em força os fundos coletivos exteriores aos sindicatos. O que é que acha que esta greve vai trazer para o futuro, do sindicalismo em Portugal e destes conflitos?
Várias coisas. Mas o José disse fundos coletivos exteriores aos sindicatos. E essa é uma...
Leia-se crowdfunding,
Sim. Esses fundos trazem, muitas vezes, um debate sobre as questões do fundo de greve e o que é esta greve. Ora bem, o Presidente da República, em parte, respondeu a esta questão, mas eu acho que nós precisamos de fazer um debate, não temos tempo aqui, mas um debate muito bem estruturado e clarificador. Eu tenho ouvido imensos disparates acerca da abordagem desta greve. Desde logo, lembrarmos, a greve é uma grande conquista dos trabalhadores, / do movimento operário, e foram os operários, e ao longo de muitas e muitas décadas...
É absolutamente inquestionável.
Que o conquistaram.
Mas e agora, Manuel?
E que depois se projetou para todos os trabalhadores, e muito bem, mas desde sempre houve... Para que a greve fosse um direito, houve sempre muito cuidado no tratamento da sua efetividade. E quando há necessidades impreteríveis, elas são consideradas. E quando está em causa a vida, quando estão em causa valores fundamentais, ainda têm que ser mais considerados. Eu acho que foi triste porque há razões, algumas razões, outras já desapareceram, mas há algumas razões muito significativas das reivindicações dos enfermeiros e eu sinto pena por estarem a ser encostados numa situação delicada, às vezes por leviandade de algumas das pessoas que têm falado em nome deles, porque mostram uma muito pouca atenção aos problemas da vida e da saúde das pessoas.
Se há coisa que os enfermeiros não foram nesta situação é encostados. Eles, foi exatamente o contrário. Não, eles fartaram-se dos sindicatos que tinham e da forma como os sindicatos lidavam com as coisas e passaram eles a tratar do assunto diretamente.
Não, mas não. Qual diretamente?
Aí é diretamente, sim. Quando estamos a falar de dezenas de milhares de enfermeiros a contribuírem para fundos
ainda
de greve...
Para
fundos de greve e não vale a pena dizermos... Porque, ao contrário do que se pensa, isto não é anónimo. O crowdfunding, os registros estão feitos. E as pessoas estão identificadas. E há dezenas de milhares de enfermeiros que contribuem.
Mas o Luís já disse.
Mas se há dezenas de milhares de enfermeiros a contribuir para isto, e se os enfermeiros estão a fazer isto porque querem, porque é que pretexto é que nós vamos tratá-los como uns coitadinhos que se deixaram enganar por uns líderzinhos quaisquer?
Não se trata disso.
Exatamente o contrário. Criaram sindicatos novos precisamente porque estavam fartos antigos.
Olha, está a ver. Primeiro, diz isto são novos movimentos, é o século XXI, não é nada. Os fundos de greve são uma questão velha. Agora o que temos que discutir é se este
fundão... É uma questão velha, mas só esta mas semana posso, é que se começa a falar de ilegalizá-los.
Não,
é velhíssimo, já... mas esta semana está-se a falar, isto não pode ser.
Ó Luís, já está a misturar as coisas. O fundo de greve, historicamente, está definido.
Pois
está. É constituído pelas cotas dos associados das organizações em que as pessoas estão inscritas, ponto final.
Não tem de ser só, aqui são cotas voluntárias.
Tivemos recentemente o exemplo da greve dos pilotos da aviação civil com os fundos dos sindicatos.
Na sua interpretação pode ser o que quiser. Agora, do ponto de vista da lei e do ponto de vista daquilo que historicamente está adquirido, o fundo de greve tem um enquadramento muito concreto.
Pois, Manuel, esta é a greve que muda o paradigma? É a greve que escapa ao controle e esfera de influência dos mecanismos tradicionais e dos esquemas tradicionais? E nesse sentido pode ser um precedente a marcar o futuro, como referiu o Luís?
Claro que vai ter influência.
Já agora queria ouvir o Zé Pedro Teixeira Fernandes sobre esta questão.
Claro que vai ter influência, mas já agora...
Tem estado em silêncio já há uns tempos. Manuel,
mas já agora o Luís colocou duas ou três coisas... Primeiro fala-se em movimentos inorgânicos. Não são. Os enfermeiros descontentes criaram outras organizações.
Eu não disse inorgânico.
Ouça.
Eu não disse inorgânico. Exatamente, criaram sindicatos.
E a Ordem é uma instituição. A Ordem que, objetivamente, naquilo que é o pronunciamento público, se posiciona como condutor da estratégia, que com certeza tem por trás outras coisas que não apenas este problema dos enfermeiros que está
na Manuel, mas as declarações públicas de Ana Rita Cavaco apontam no sentido de apoiar a greve, mas do ponto de vista funcional não ter nenhuma relação. E marcando a sua independência com os sindicatos.
Ela já disse isso e o seu posto. Quanto a isso, não há dúvida. Aliás, é daquelas personagens que me vai dar um certo gosto de ver a evolução na sociedade portuguesa nos anos próximos. Espero ainda viver o suficiente para ver a evolução dessa pessoa. Mas não é esse
José
o problema.
Pedro Teixeira
Trata-se
Fernandes
de instituições, não são a ideia de que há aqui movimentos novos, a descoberta da pólvora. Não há descoberta
não há descoberta nenhuma. O que eles estão a fazer neste momento é aquilo que os sindicatos professores fazem há décadas, que é fazer greves, em que basta um fazer greve que paralisa uma reunião de 10 ou 15 ou 10 professores, que era o que faziam quando faziam as greves aos exames e as greves às avaliações,
em que os
sindicatos escalonavam entre eles, olha, tu faltas a esta reunião, depois já podes ir à próxima e outra pessoa falta na próxima reunião, de forma a dividirem os custos da greve, de forma a que a greve tenha custo mínimo para quem faz greve, com impacto máximo. Nada disto é novo, exatamente. A única coisa que é nova é, como fugiu ao controle dos sindicatos, esta contestação toda.
Luís e Manuel, o déficit de discurso do José Pedro Teixeira Fernandes já me começa a preocupar, José Pedro. Os enfermeiros criaram aqui uma máquina de pressão notável, no sentido em que é uma greve de mínimos, com efeitos máximos e com custo zero para quem a faz. Isto muda o paradigma, ou pelo menos populariza o paradigma?
Bom, eu antes de mais começava, este não é o tema que eu estou mais avalizado aqui a introduzir grandes reflexões, mas como observador também, obviamente, da nossa realidade, Eu diria que seria surpreendente, com tantas transformações que nós temos tido a nível social, a nível tecnológico, a nível das formas de organização de trabalho, que também não houvesse impacto nos movimentos sindicais. Quer dizer, isto é um reflexo de toda a transformação social. E, naturalmente, sempre que há as transformações...
Uma parte.
Sim, correto. Eu estou a tentar pôr isto apenas equacionar dados. E seria também um pouco, vá lá, estranho se não houvesse vencedores e vencidos, porque em todas as grandes transformações, sejam de origem capitalista ou não capitalista, há sempre estas dinâmicas que levam novos setores a ganhar, alguns a perder, outros a ficar relativamente neutrais. Claro que, no fundo, isto depois traz-nos aqui as duas discussões óbvias, não é? Uma é, isto é uma boa tendência do movimento sindical ou estamos aqui, no fundo, a uma descaracterização do movimento sindical? Naturalmente que aqui só há uma resposta, eu diria, política ou ideológica e de visão do mundo que nós temos deste assunto e, naturalmente, que vamos ter várias respostas sobre isso. Um segundo aspecto é que eu também diria, o que está a passar, na minha opinião, é, como é normal quando estas lutas atingem esta intensidade, e estava-me a lembrar do caso, por exemplo, da TAP, ou do caso dos operadores portuários, por exemplo, no Porto de Setúbal.
Os estivadores.
Isto joga-se a batalha fundamental na opinião pública, porque assim, nós obviamente temos os mecanismos legais, vamos ter aqui também uma batalha jurídica, esgrimindo argumentos se há realmente motivos jurídicos para avançar com a requisição civil ou não, e outras coisas. Esse tem o seu próprio plano, e no limite os tribunais terão, obviamente, aqui a decisão, mas aqui no limite a questão vai ser mesmo a reação da sociedade e penso que os atores estão a posicionar o mais possível para tentar lançar o ónus para o outro lado da sociedade. O governo faz o seu papel.
E desse ponto de vista o governo está a ganhar, José Pedro?
Assim, o governo terá aqui, do meu ponto de vista, uma vantagem que é o seguinte: a área da saúde, deste ponto de vista da batalha da opinião pública, a área da saúde é particularmente sensível. Assim, ninguém pode negar que a área da saúde afeta-nos a todos nós potencialmente. Portanto, é um setor onde qualquer...
Acrescenta isso uma outra coisa, é que estamos numa fase decisiva de debate sobre o Serviço Nacional
certo,
de Saúde,
correto.
Que se encontra numa situação delicada.
Sim, 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 concordo plenamente. E há aqui o cruzamento dos interesses do Serviço Nacional de Saúde e do interesse do setor privado também na área da saúde. Mas isto, obviamente, que nenhum cidadão fica indiferente,
exato,
porque sabe,
exato,
que pode chegar a um hospital e haver aqui uma questão.
Claro.
Agora, a minha dúvida é só esta. Eu não tenho nenhuma informação particularmente fidedigna sobre isso. Eu ouço versões completamente contraditórias num debate da parte da manhã na nossa imprensa, na rádio. Pronto, onde há a acusação de não haver os serviços mínimos por um lado, ela é conhecida, mas ao mesmo tempo há a explicação que são cirurgias desmarcadas, isto versão de enfermeiros, porque se marcam, por exemplo, 5 cirurgias que se fossem todas feitas, mesmo em condições normais, eram impossíveis de fazer. Eu confesso que fico no meio disto sem perceber exatamente que lado está a razão.
Também ouvi esse argumento no fórum da TSF.
Não estou a tomar posição, confesso que é uma coisa...
Sexta-feira.
Percebe-se que é crucial para o debate, mas não se, exato, consegue, a não ser quem esteja mesmo dentro da questão, tirar uma opinião sólida.
Temos a Venezuela para daqui a um minuto. Manuel, uma última pergunta. Neste cenário, com a experiência que tem de centenas de casos, de processos negociais, seguramente, e usando aquele exemplo do seu, aquele exemplo bem-humorado de há dias, de cortes de estradas aqui nesta mesa, o Manuel tem uma experiência de centenas de casos, centenas de processos negociais. Pergunto, quando uma parte tem esta força, a força que os enfermeiros têm, não negocia, impõe a sua agenda?
O que é a greve?
Ah, negocia.
A greve
pergunto,
está no limite dos processos de reivindicação para atingir essencialmente duas coisas. Reequilíbrio de forças, ou seja, os trabalhadores consideram-se em desequilíbrio de forças e precisam de mostrar à sociedade, e este é o segundo objetivo, mostrar à sociedade, trazer argumentos que lhes permitam ganhar reequilíbrio e ir à negociação. Agora, o governo, este e outros governos, aliás, esse é um problema das sociedades europeias e não só, que desvalorizaram a intermediação, deram origem à pulverização das organizações e, por outro lado, há uma dinâmica neoliberal no mundo que aconselha, ou seja, que induz e que induz sistematicamente também uma diminuição do papel dos sindicatos. Isso criou novos realinhamentos e, nesse sentido, há muita coisa nova que vai surgir, com certeza, no debate, mas é preciso situarmos com rigor o passado. E, por exemplo, o Luís fez uma comparação que os professores, é verdade que
Manuel,
em algumas
estamos a esgotar um minuto, temos que ir à Venezuela.
Tem algumas greves. Nunca os professores fizeram greves pagas. A questão do fundo da greve, tá, Luís, bem, podemos discutir uma vez aqui.
Porque não se lembraram, agora estão não arrependidos, é nada disso. Estão arrependidos
de não terem
feito.
Mas o Luís está convencido.
Manel, deixa-me dizer-lhe, olha, o problema destas greves é que nós temos uma legislação que não está adequada a este tipo de greves. Porque obviamente que a legislação que nós temos de proteção do direito à greve, em que não se pode substituir o trabalhador em greve e por aí fora, legislação com que genericamente estou de acordo, portanto não fiquem com ideias erradas. Portanto, esse tipo de legislação não dá para greves que são minimalistas com impacto máximo, em que se consegue uma greve. Deixa-me só concluir esta coisa. Isso mesmo já foi dado por este governo neste momento, e ainda este ano, que foi quando foram as greves, às avaliações, em que os professores, mais uma vez, bastava faltar um ou dois para arrumar com aquilo, o governo... O governo o que fez... Também não era reembolsado, só se lembraram disso. Agora já,
não é nada disso, Luís. Eu posso dizer o que eu ia dizer.
Pólvora agora.
Não, o governo descobriu a pólvora. Que foi quando permitiu que as reuniões de turma e das avaliações de notas se efetuassem, que sem os professores estarem todos presentes. E deixou de ser possível faltar ou dois para arrumar com aquilo. Foi quando eles reduziram o quórum da.
Meus caros, vamos falar da pólvora sindical
estão a adequar a legislação a este tipo de
greve. Vamos ter que falar das alterações à lei da greve na próxima emissão. O Manuel vai estar connosco. Agora, a Venezuela, o José Pedro Teixeira Fernandes é um especialista em geoestratégica, tem seguido muito de perto a crise venezuelana, de resto, com vários textos de fundo muito recomendáveis no Público. Venezuela, onde vive quase 500 mil de portugueses ou lusodescendentes. José Pedro, esta semana o grupo de contacto que se reuniu no Uruguai, e o ministro Santos Silva também lá esteve, aludiu a um país entre a guerra e a paz. O grupo pede eleições livres e democráticas, sendo que o México e a Bolívia, enfim, não assinaram a declaração. Onde é que está a chave da crise? Nos militares, nos generais?
Bom, a chave da crise estará seguramente, por um lado, no plano interno, e nomeadamente no setor militar. Esse é um setor incontornável para qualquer solução. Mas também está seguramente nos atores externos, porque neste momento nós temos um envolvimento, de alguma forma, visível e notório também das grandes potências na questão da Venezuela. Portanto, a questão vai-se jogar nos dois planos. A nível interno, nós temos aqui uma situação extraordinariamente difícil. É bem conhecido as dificuldades, são muito bem conhecidas as dificuldades sociais, políticas, económicas do país. Obviamente, depois, quando entramos exatamente nas maiores responsabilidades disto, podemos divergir eventualmente nas leituras sobre isto, mas objetivamente o país está a passar uma situação extraordinariamente difícil e grande parte da população também está a ter. Do ponto de vista do governo atual, do governo de Nicolás Maduro, sim, ele tem pelo menos um país dividido a meio, não sei se mais de meio de um lado ou do outro, não entro nessas contas, não tenho dados obviamente sólidos para fazer essa afirmação, mas é a sensação que fica por todos os dados que nós vamos aqui vendo. De alguma forma, depois as próprias instituições estão divididas, quer dizer, vemos o Parlamento de um lado, depois uma Assembleia Constituinte que se tentou criar para esvaziar o Parlamento, depois vemos um Supremo Tribunal que toma decisões que não são normais em qualquer Estado de Direito. Ou seja, há toda uma engrenagem até descredibilização das instituições, independentemente depois agora das culpas.
Neste caso concreto, onde é que está a chave, o elemento que pode acelerar os acontecimentos num ou noutro sentido? Temos falado muito da influência de Putin, temos falado muito da influência até de Erdogan, mas o elemento que pode acelerar o processo é nos militares. Temos até especialistas a dizer que é preciso encontrar uma saída óbvia, negociada para os militares. De resto, Juan Guaidó sugeriu uma amnistia. No limite, pagar aos militares para que aceitem a transição.
Bom, não sei se será possível fazer
dessa
maneira.
Estamos a falar de envelopes.
Nem a própria instituição militar aceitaria de alguma forma fazer isso. Não posso pronunciar, obviamente, com nenhuma coisa muito sólida sobre isso. Mas o que me parece é, por um lado, de facto, o Juan Guaidó está a tentar acenar aos militares no sentido de lhes dizer, bom, aproveitem agora este vento de mudança, nós não temos nada contra a instituição militar, está na altura de vocês reconhecerem quem é o presidente legítimo, isto na ótica dele, e também estarem do lado certo, do lado da transição. Para já não parece ter tido, apesar de pontualmente vermos aqui um militar ou outro a fazer essa transição, essa declaração de solidariedade, não tem aparentemente tido grandes resultados. Isto também não significa que a instituição militar esteja assim tão coesa como parece na aparência, mas, mais uma vez, é a incerteza que nós temos relativamente a isto. Agora, o que se percebe, do meu ponto de vista, é que há aqui uma questão crucial económica. A situação económica é crítica na Venezuela, indiscutivelmente. E o que me parece é que aos militares não pode faltar o essencial. Ou seja, se a instituição militar começar a faltar o essencial em termos de uma vida normal, em termos económicos...
Mas estamos a falar da instituição militar ou estamos a falar da cúpula militar? Da,
sim, a cúpula
enfim,
militar...
Muito... Ligada aos oligarcas assim, do sistema e em particular aos recursos do petróleo.
Não desvaloriza o papel dos capitães.
Estamos a falar, eu acho que dos dois lados. Isto obviamente tanto pode ruir pela cúpula como também pelo movimento mais de massas de outros setores militares. Obviamente aí teria que ser provavelmente uma maior dimensão para isso ocorrer. Poderia ser mais fácil pela cúpula, não é, fazer essa transformação. Aí, a incógnita do meu ponto de vista é que impacto vão ter estas sanções que agora aumentaram de intensidade, e nomeadamente à Citgo, que é filial da Companhia Petrolífera de Petróleo nos Estados Unidos, e até porque era, no fundo, o acesso aos mercados internacionais, que acaba por haver em divisas, pelo menos em dólares, num país com estas dificuldades também de obtenção de financiamento internacional, isto é importante. Claro que há aqui um papel crucial da Rússia e da China. A China, num primeiro momento, foi o grande financiador, é o país que tem o maior crédito externo, mas a Rússia apareceu aqui mais recentemente a financiar e a dar o tal balão de oxigênio e aparentemente está na determinação de continuar a fazê-lo. Resta saber até que ponto continuará empenhada em segurar isso, e nomeadamente a Turquia e o Erdogan, também pelo escoamento do ouro, que é outra fonte de receitas que se está a perceber que também o governo da Venezuela tem. Se essa pressão continuar rapidamente a ter resultados internos, obviamente a população vai ser a que vem ter o maior sofrimento, mas pode criar as condições políticas para alguma transição, vamos para a que negociada, não é? De negociada e não, obviamente, de violência, seja pelos atores internos entrarem em violência ou por razões externas.
Luís Aguiar Conraria, por cá a questão da Venezuela divide a esquerda, o Partido Comunista acusa o governo de ser corresponsável por uma eventual agressão dos Estados Unidos, o Bloco de Esquerda critica o governo por não ter ficado ao lado da ONU, e o Primeiro-Ministro, esta semana no Parlamento, leu um comunicado do governo em que reconhece Guaidó, enfim, apenas para convocar eleições. Como ler estas diferentes perspectivas e, sobretudo, como ler o facto de Portugal ter alinhado, enfim, com a União Europeia e com os países que reconhecem Guaidó apenas para convocar eleições?
Ora, antes de responder à tua pergunta, deixa-me fazer uma meia-culpa em relação, penso que à semana passada, ou foi há duas semanas, deve ser a semana passada, em que tu me perguntaste o que é que eu achava das manobras diplomáticas, a necessidade de proteger os portugueses que estão na Venezuela, e eu ter-te dito, olha, não me sinto com capacidade para responder à pergunta, pelo confio que o governo estará a fazer tudo bem, o ministro dos Negócios Estrangeiros. Ora, esta semana nós tivemos um novo desenvolvimento que foi... quererem enviar os GOI portugueses para a Venezuela e, obviamente, não os deixaram entrar. E, portanto, aqui, mesmo na minha ignorância, parece-me bastante óbvio que se queriam mandar os GOI para lá, não podiam, antes de os mandar, tomar partido contra a pessoa que, para todos os efeitos, é quem tem o poder militar, né? Na Venezuela e, portanto, o Nicolás Maduro. Portanto,
e sobretudo anunciando ou pré-anunciando a sua chegada a bordo de um Falcon portanto, oficial,
portanto, no meio da minha,
enfim, uma tropa de elite.
Assumindo toda a minha ignorância e nabice e que me levou a não querer responder a esta pergunta na semana passada, quer dizer, esta semana já me parece que isto consegue desafiar mesmo o mínimo bom senso. Portanto, dito isto, portanto, este meia-culpa em relação à semana passada... Em relação à posição de Portugal, agora, em que lado é que está? Eu estou, tirando esta questão de alguma manobra diplomática que tenha corrido mal, eu genericamente estou de acordo. Eu não consigo, aquilo, neste momento, é uma ditadura. Os passos, desde 2005, 2006, que foram dados passos, um de cada vez, que iam aproximando isto de uma ditadura, desde... desde terminar com limites de mandatos, eram os passinhos todos, e está tudo no livro. E claro que nos últimos anos isto acelerou-se. E quando é assim, uma pessoa tem de estar do lado da democracia.
Luís Aguiar Correia, e do ponto de vista dos interesses da comunidade portuguesa, um português que seja nesta altura detido, que esteja detido numa prisão de Caracas, e esta é uma pergunta que eu vou colocar já a seguir ao José Pedro Teixeira Fernandes, que esteja detido, tem proteção consular, enfim, da diplomacia portuguesa, mas o interlocutor não é Juan Guaidó?
Não, quer dizer, neste momento não há interlocutor para todos os efeitos, quer dizer, os tribunais de certeza que
estão...
Não, mas os tribunais não estão a funcionar, quer dizer, não têm os processos judiciais a funcionar de forma normal, de certeza absoluta, que há um compasso de espera, quer dizer, também de certeza absoluta que os tribunais entre o 25 de Abril e sei lá, e 4 ou 5 de Maio também não funcionaram bem em Portugal, quer dizer, as coisas também, há um processo aqui, um potencial processo revolucionário em curso, é evidente, neste momento ninguém está preocupado com isso, esperemos que se houver presos portugueses nas prisões venezuelanas, que os estejam a alimentar. Quer dizer, neste momento já me parece que isso já é o mais que se pode desejar. De resto, o processo está parado e não há interlocutores, sinceramente, não parece que esteja a funcionar. Agora, eu queria voltar à questão de nós estarmos do lado da democracia. E da mesma maneira que muita gente de esquerda apelou na altura do Brasil a que não havia margem para dúvidas, de tínhamos estar todos contra Bolsonaro e todos do lado do Haddad, independentemente se gostarmos do Haddad ou não, era uma questão de democracia. Neste momento temos um ditador em exercício, quer dizer, não é possível haver dúvidas em relação a isto, e temos alguém que foi eleito como deputado, dentro da Assembleia foi eleito como presidente da Assembleia, que tem como programa político marcar eleições o mais depressa possível. Quer dizer, nós temos de apoiar esta pessoa. Agora, se a manobra diplomática certa é esta ou aquela, eu isso, claro, não tenho competências para dizer. Agora, que espero que estejamos a apoiar, espero.
José Pedro Teixeira Fernandes, esta questão do reconhecimento e do interesse objetivo, enfim, até num sentido mais pragmático, da comunidade portuguesa que vive na Venezuela.
Bom, essa é naturalmente...
E de resto já tivemos um pronunciamento de um antigo vice-presidente da Assembleia Chavista, alertando para as possíveis consequências em relação à comunidade portuguesa.
É uma das questões mais delicadas que o Estado português enfrenta nesta altura. Por um lado, no fundamental, manter aqui uma posição firme relativamente à situação na Venezuela e no limite incoerência até com as posições que a União Europeia tinha tomado já desde o ano passado, quando foram as eleições presidenciais do Nicolás Maduro, que não reconheceu como legítimas, livres, justas essas eleições. Portanto, isto no fundo é o culminar de alguma forma de um processo desse tipo. Por outro lado, Portugal é dos países, tal como a Espanha, que tem um interesse direto na Venezuela, e nomeadamente um interesse importante, os 300 ou 400 mil portugueses ou os outros descendentes que existirão no país. Quando há bocado colocava a questão do que aconteceria das pessoas detidas, e nomeadamente num caso da prisão, é evidente que aqui entramos num terreno delicado, porque o Estado português assumiu, tal como a maior parte dos Estados da União Europeia, uma posição política, que de alguma forma também pode-se considerar jurídica, no sentido de uma referência ao direito internacional, ou práticas do direito internacional, que é considerar que quem representa para efeitos de governo, o interlocutor para efeitos de governo, aqueles que reconhece legitimidade, não é o Nicolás Maduro, mas o Juan Guaidó. Bom, no tal contexto que ele próprio dizia, invocando até a Constituição venezuelana, que se considerava presidente interino para chegar a próximas eleições presidenciais. Agora, há aqui um poder de facto, que não é ele. Assim, há um poder de facto, que é o governo Nicolás Maduro, com os militares, com as forças de segurança, que na realidade vai controlando, no fundamental, pelo que se percebe, pelo menos, a máquina do Estado. E obviamente que aqui há um risco, não é? Há um risco porque nós não sabemos nunca onde é que pode levar a reação do governo do Nicolás Maduro, até para a medida que a situação se vai tornando mais crítica, não é? Portanto, nunca podemos afastar, de facto, totalmente essa possibilidade de represálias, e penso que o governo português aqui tem...
E até pela posição de alguma vulnerabilidade da comunidade portuguesa que...
Tipicamente
está
ligado ao comércio. Ela tem uma tipicamente...
Enfim, passa a expressão, está na cadeia alimentar e económica.
O que é extraordinariamente sensível nesta altura. Os pequenos negócios do comércio e do abastecimento são extraordinariamente sensíveis nesta altura. Portanto, ela acaba por estar sempre um pouco na linha da frente desta conflitualidade. Bom, não sei que canais também, de facto, terá o governo português. Eu só gostava de deixar aqui uma nota que me deixou alguma curiosidade. Quando o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, estrangeiros esta semana num fórum, numa rádio portuguesa, numa intervenção até bastante exaustiva sobre a questão da Venezuela, a dada altura faz uma declaração que eu achei interessante, que é: considero o embaixador da Venezuela em Portugal um amigo, que, embora estando a cumprir naturalmente as instruções do governo e do Estado venezuelano, é um amigo de Portugal. Portanto, eu imagino que haja aqui algum canal diplomático, de facto, apesar de tudo, para chegar à realidade da Venezuela, ou pelo menos espero que seja essa a atuação nos bastidores do governo português e da diplomacia portuguesa.
Uma última questão, José Pedro Teixeira Fernandes. Relativamente ao papel dos Estados Unidos, de Trump, esta retórica da intervenção militar, por um lado, por outro lado, os apelos também do regime a plataformas e a instâncias de mediação internacional, enfim, no caso até muito para além da ONU, o próprio envolvimento do Vaticano, pretende o regime. Claro. Como é que olha para o risco da militarização da crise?
Eu penso que a militarização da crise, em termos rápidos e claros, é um erro. É um erro que pode ter consequências, de facto, trágicas. Mas vamos por partes. Primeiro, há aqui vários planos de atuação. Um é, nomeadamente, do México, do Uruguai, ao qual se associa o Vaticano. Pronto, tentou, ou está a tentar aqui, uma espécie de neutralidade, ou pelo menos para já não cortar as pontes completamente com o governo de Nicolás Maduro. Eu entendo essa iniciativa. Claro que não sei se vai ter resultados. Infelizmente não acredito muito que produza resultados, mas parece-me que talvez valha a pena pelo menos tentar esgotar essa possibilidade, porque as pressões estão de tal maneira extremadas e os riscos são de facto grandes. Depois, quanto acho que a outros grupos, há, por exemplo, também o Grupo de Lima, de vários países das Américas, mas dificilmente o governo de Nicolás Maduro aceitará como interlocutor as tais radicalismos de posições e, nomeadamente, até relações muito críticas com o Brasil e com a Colômbia. Nos Estados Unidos, só rota rápida. Eu penso que os Estados Unidos, fundamentalmente, nesta altura, e o facto aqui mais curioso, eram as notas do Conselheiro Nacional de Segurança, de Bolton, que eram tudo menos secretas, quer dizer, ir para uma reunião onde vinha numa nota que só pode ser, obviamente, para passar para o público, a dizer 5 mil soldados para a Colômbia, obviamente que só pode ser o jogo do bluff, porque acho que isto é que, com um político experiente, parece-me impossível que se houvesse na realidade a vontade de fazer uma coisa nos bastidores fosse feita dessa maneira. Tal como os russos, só concluindo aqui uma nota. No final do ano passado fizeram aterrar dois bombardeiros estratégicos na Venezuela. Não penso com a intenção, como alguns dizem, numa coligação com os cubanos e voltar à Guerra Fria, mas marcaram um terreno de pressão política. Claro que isto tem riscos. Se me perguntasse se isto tem riscos, depois mais à frente, por uma conjugação de circunstâncias, aumentar uma escalada, tem, e não devemos subestimá-los. Mas acho que não estamos ainda com nenhum plano efetivo de ninguém de intervir militarmente. Os sinais para já não apontam nesse sentido.
José Pedro Teixeira Fernandes, Luís Aguiar Conraria e Manuel Carvalho da Silva em mais um Conversas Cruzadas, que fica por aqui. Emissão disponível a qualquer momento para ouvir de novo em rr.sab.pt. Bom fim de semana. Regressamos de hoje a dia. Conversas Cruzadas.